Bem-vindos a mais um episódio do Parental, um podcast onde a parentalidade será refletida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de um convidado especial. Pela sua experiência profissional, pessoal e social, terá com certeza muito para partilhar. O meu nome é Ricardo Peixoto, sou enfermeiro especialista em saúde mental e sou também coach parental. E tenho o prazer e o privilégio de ter hoje comigo a Kátia Gigante. Olá, Kátia!
Olá, Ricardo, tudo bem?
Tudo bem, bem-vinda a este meu espaço, a este nosso espaço. É um gosto muito grande ter-te cá hoje comigo, até porque estás muito ligada não só ao início do meu percurso com este podcast, mas muito atrás com o meu trabalho na área da parentalidade. Foi conversas que tivemos que nasceu muito da ideia que depois se veio a concretizar daquilo que eu faço com os pais, no sentido de promover uma parentalidade melhor, mais consciente, mais positiva. Portanto, obrigado.
Obrigada eu. Antes de mais, por te teres lembrado de mim para este podcast, senti-me mesmo muito lisonjeada, não estava nada à espera e fico contente de saber que te ajudei neste teu novo percurso que tem pernas para andar, não é?
Claro que sim, espero que sim.
Aparentemente.
Olha, Kátia, vou começar com uma questão que lanço sempre na abertura dos episódios, que é esta. Nós somos pais, somos mães há tantos anos. Porque é que ainda hoje, ou hoje ainda parece mais difícil ainda ser pai e ser mãe?
Eu acredito que também tem muito a ver com a nossa sociedade, com tudo que está à nossa volta e com todas as exigências que nos são impostas. Acho que nós agora somos um bocado, temos que ser os pais perfeitos, num mundo perfeito, com crianças perfeitas, e na realidade isso não acontece, não é? E acho que isso acaba por tornar as coisas muito mais exigentes para o nosso lado.
Como é que tu geres essa pressão da perfeição?
Olha, aquilo que eu tento fazer, primeiro, eu sei que o perfeito não existe, não é? Portanto, tenho sempre isso muito presente, na minha vida. Depois, sigo muito por aquilo que eu, pelos valores que eu tenho, que alguns naturalmente foram-me transmitidos pelos meus pais e que eu acredito que são bons, por isso também os sigo, e por outros que eu fui adquirindo ao longo da minha vida também, pela minha experiência pessoal. Vou tentando seguir esses valores. Claro que tudo está sempre em transformação e eu também vou percebendo que algumas ideias pré-formadas que nós temos quando imaginamos que queremos ser pais, não é? Que isto da parentalidade é uma coisa, é aquilo que nós imaginamos, depois é aquilo que vivemos na realidade. E, portanto, vou tentando, me moldar, não é? Àquilo que é a realidade do dia a dia, não é? Até porque a vida nem sempre acontece da forma como nós imaginamos.
Claro. E a questão de nós pensarmos sempre no ideal em toda a nossa vida, incluindo na parentalidade, às vezes coloca-nos uma pressão extra, não é? Porque nós temos um desenho daquilo que nós pretendemos, daquilo que nós queremos mesmo, que é o nosso ideal, mas a verdade é que nós, e quando chegamos à idade de ser pai, já temos alguma experiência de vida, já devemos saber que as coisas não são assim que funcionam. E ainda assim nós embarcamos nesse desafio, ainda com a percebes? Com a ilusão de que agora vai ser diferente, agora vou conseguir fazer de acordo com o que ele tem desenhado.
Claro, claro. Eu acho que todos nós, aliás, eu tenho dois filhos, né? Um de 9 e uma menina de 5, e a realidade é que eu, quando fui para o meu primeiro filho, ia cheia de sonhos, digamos assim, e lá está, as tais ideias pré-formadas, que à medida que ele foi sendo filho, eu fui sendo mãe, porque eu acredito que isto é uma simbiose, portanto. Ele está a aprender a ser filho, eu estou a aprender a ser mãe, porque eu também nunca
Claro.
tinha sido,
Sim.
não é? E tinha as minhas ideias pré-formadas e percebi ao longo desse trajeto que, ok, não podemos ser fundamentalistas, podemos seguir o nosso caminho, ter uma ideia daquilo que nós queremos para nós e para os nossos filhos, mas não podemos continuar uma estrada entre dois muros, não é? Porque há curvas, há desvios e portanto, nós temos que nos moldar a essas realidades, até porque não funcionamos só nós e os nossos filhos, não é? Somos nós
Claro.
os nossos filhos, porque temos a escola, as regras da escola, as regras, e nós temos que nos moldar àquilo que nos envolve, não é?
Claro.
E realmente torna-se desafiante, além depois das personalidades, não é? Dos nossos filhos, que eu tenho dois e são água e vinho um do outro. E, portanto, quando tive a minha filha, tive que me adaptar outra vez, porque a minha filha é completamente diferente do irmão. E todas as crenças que eu já tinha desconstruído com o Matias, acabei por as desconstruir muito mais com a Mariana, não é? Porque são dois seres completamente diferentes e que me fazem a mim, enquanto mãe, enquanto mulher, crescer diariamente, não é? E acho que sim, que é um trajeto super bonito, super desafiante, não é? Nem sempre é fácil. E eu digo muitas vezes isto, e tu sabes que eu trabalho com grávidas e tento-lhes transmitir muito essa ideia, que é, ok, nós temos que transmitir conhecimento aos nossos filhos, não é? Daquilo que é o mundo que nos envolve, mas nós estamos a aprender a ser uma pessoa completamente diferente, não é? Porque passamos de ser os filhos e de repente somos os pais e temos que transmitir, não é? Aquilo que nós acreditamos que é o correto ou mesmo aprender a respeitar as pessoas que eles são, que eu acho que isso é extremamente importante, não querermos impor a nossa forma de ser e de estar, e perceber que eles também têm opiniões sobre as coisas que eles vão aprendendo a viver e a ser, não é? E eu acho que isso é extremamente importante.
Certo. Olha, e disseste que tens dois filhos, um rapaz, o Matias com 9 anos, uma rapariga com 5, a Mariana. O que é que difere na educação de um rapaz e de uma rapariga? Ou a fórmula é igual e depois temos que ajustar àquilo que é um e aquilo que é o outro?
Olha, essa é uma boa pergunta. Porque há coisas que eu percebo que são muito típicas dos meninos e outras muito típicas das meninas, mas que depois eu também entendo que se calhar não tem tanto a ver com o género, tem mais a ver com a personalidade deles. E é muito diferente, porque olha, por exemplo, no caso dos meus filhos, o Matias, que é o mais velho, embora seja o, não é? É o rapaz, não é? Mas é muito mais sensível, que a Mariana. Percebes? É muito mais preocupado com as pessoas que estão à volta dele, se estão bem, se as magoou, se as fez sentir tristes. A minha filha já é muito mais, desapegada, independente. Não quer dizer que ela não se preocupe, sabes? Mas a forma como ela encara as coisas e os desafios é mais senhora do seu nariz, digamos assim. E realmente isso a mim põe-me à prova diariamente, porque eu tenho que me moldar todos os dias aos comportamentos deles e às formas deles estarem na vida, porque são realmente diferentes, não é?
Claro.
E isso só por si é um desafio, além depois de todas as outras coisas que nos envolvem, não
Claro.
é? E sim, é desafiante. E acho que, não sei, acho que é importante talvez salientar esta parte, que eu sou separada, não é? Os meus filhos estão comigo, portanto não temos guarda partilhada, e isso acho que torna as coisas ainda um bocadinho mais desafiantes. Em que sentido? Não das tarefas diárias, porque sempre, inevitável, isso fica mais pesado, não é? Para quem está diariamente com os meninos. Mas na questão que tu tens que gerir, não é, aquilo que tu acreditas que é o melhor para os teus filhos, mas tens que continuar a partilhar com o teu ex-companheiro a educação dos teus filhos,
Claro.
não é? E é muito importante sabermos separar as duas coisas, que é a nossa relação que não deu certo, não é? Todos os motivos que são inerentes a qualquer relação. E depois conseguirmos nos distanciar disso e continuarmos a educar os nossos filhos da forma que nós acreditamos que é melhor, não é? E isso sim, é desafiante. Eu acho que a parentalidade por si só já é desafiante. E depois, estes pequenos desvios daquilo que nós imaginamos que será a nossa vida acabam por nos pôr à prova e fazer perceber mesmo isso, que nós temos que nos moldar, nós temos que estar em constante adaptação àquilo que nos envolve.
Claro, claro. Esse facto nos mostraste, não é? Que és mãe e és separada, portanto, acabas por ter este percurso sozinha, quando estás com os miúdos, não é partilhado. Afinal, ao cabo, vocês são pais, mas são pais em momentos diferentes, distintos um do outro, apesar que ambos dão inputs para a parentalidade e para o projeto parental, torna tudo para cada um de vocês, naturalmente, mas estou a falar contigo, mais difícil, não é? Porque ao fim e ao cabo, falta às vezes aquela pessoa ao lado que também te dá o feedback, te dá a salvaguarda, um aspecto que merece ser realçado, não é? Torna-te mais desafiante, porque ao fim e ao cabo é só uma coisa a pensar, não é? Neste projeto parental. Eu sou um adulto na relação.
Era isso que eu ia dizer, era isso que eu ia dizer. É só um adulto em casa e, portanto, às vezes estás a tomar decisões, não é? E não estamos a falar de coisas importantes, porque essas decisões importantes relativamente aos nossos filhos passam sempre por mim e pelo pai dele, nunca é só por mim. Mas aquelas decisões diárias, que às vezes são coisas simples, mas que se tornam pesadas.
Claro.
E às vezes até mesmo, sei lá, coisas simples de uma criança que são as birras, ou sabes? E que às vezes diz assim: olha, ajuda-me aqui, que eu hoje estou mais cansada, hoje não
Exatamente.
estou. Não é? Porque
É isso
nós
mesmo.
somos seres humanos e nem
Claro.
sempre temos a paciência a 100%, ou temos um dia mais complicado e eu não me posso dar esse direito. Ou seja, eu tento educar os meus filhos para que eles percebam que, ok, a mamãe hoje não consegue gerir isso, a mamãe hoje não consegue resolver isso. E vocês têm que entender. Sabes, eu tento ter assim uma relação muito aberta com eles, dentro daquilo que é entendível, digamos assim, para a idade deles, percebes? Para eles entenderem, não, tento não os sobrecarregar com as minhas preocupações, com os meus problemas diários, não é? Mas há dias que eles têm que entender que eu não posso, eu naquele dia não consigo dar mais. E tento-lhes transmitir isso. E tento que, ok, a mamãe agora não pode, amanhã resolvemos isso. E às vezes eles entendem, outras vezes não. Não é?
Claro.
E essa questão realmente torna tudo muito mais desafiante, sem dúvida alguma.
É uma carga maior nos ombros, não é? Acaba por ser uma carga maior. Cátia, tu em termos profissionais, és fisioterapeuta e és também osteoterapeuta. Tens um espaço delicioso que partilhas com a minha querida amiga Cátia Lobo, que trabalha muito a saúde da mulher, e eu acho muito interessante o vosso projeto, Osteoterapias, que é uma clínica em Viana do Castelo, e gosto particularmente da forma global como vocês cuidam das pessoas que vos procuram, que não é tão comum assim de encontrar. Quando é que vocês encontraram esta visão, esta forma de atuar que vos diferencia do mercado?
Sabes que eu acho que foi tudo muito natural. Quer a minha relação com a Kátia, não é? O engraçado até sermos as duas Kátias.
Sim.
Quer a minha relação com ela, quer a construção da nossa ideia. Foi tudo muito fluido, sabes? Tudo muito natural. E depois umas coisas levaram às outras. Entretanto, eu já era mãe quando criámos este projeto. Portanto, eu já conhecia, as minhas necessidades enquanto grávida, enquanto mãe, enquanto pós-parto, e foi muito fácil para nós percebermos qual seria o nosso caminho. E realmente esta exigência, vou falar no caso da mulher, está bem? Não vou falar só da parentalidade,
Sim,
mas
claro.
desta exigência de mãe, enquanto mãe, porque repara, nós mulheres em 9 meses passamos por uma transformação brutal do nosso corpo, não é?
Claro.
Nós percebemos muito cedo que vamos ser mães, que há ali qualquer coisa a mudar. Eu acho que os homens às vezes só têm mais essa consciência quando pegam os bebés, quando vêm os bebés, que é algo lá, ok, isto é real. Nós mulheres sentimos isso muito mais cedo, que há ali qualquer coisa que se vai transformar. Portanto, isso já acontece durante a gravidez. Depois tens o parto, que normalmente quando estás grávida é a tua única preocupação. Porque na realidade ninguém sabe para o que vai, não é? Nós imaginamos, mas nunca sabemos até passarmos por ela. E depois tens o pós-parto. E aí sim, é uma exigência brutal, porque é uma mudança radical de vida. Não estou com isto a dizer que é para pior, antes pelo contrário, não mudaria nada na minha vida daquilo que aconteceu até hoje. Acho que é uma, mas é realmente uma mudança grande, não é? Enquanto casal, enquanto dinâmicas familiares, enquanto, não é? Enquanto casal são só dois, mas de repente há ali um terceiro, ser vivo, um bebé que precisa de nós para tudo. E isso, parecendo que não, altera muito a dinâmica do casal. Então, acho que essa minha experiência de vida, e depois a Cátia também já é mãe, não é? Nos fez perceber que trabalhar com uma grávida ou com o pós-parto é muito mais do que trabalhar o corpo. É muito mais do que preparar o corpo para o parto ou voltar a, ou ajudar, aliás, a mulher a voltar à sua forma física normal. É muito mais que isto. É brutal, não é? Porque tem uma dimensão enorme, tem muito a ver com a parte emocional, tem muito a ver com as tuas crenças, que inevitavelmente algumas delas alteram-se neste trajeto, não é? Tem muito a ver com a forma que tu vês a tua vida antes e depois a vês depois, percebes? Aquilo que tu dás importância antes e aquilo que depois realmente é importante depois. É muito diferente. Então, para nós, como vivemos isso, acho que foi muito fácil, de construir esta nossa ideia. Nós, como sabes, já temos o gabinete vai fazer 8 anos. Mas eu sinto que nós estamos em constante aprendizagem, em constante mudança. E nós tentamos, de uma forma natural, não clínica, percebes? Fazer acompanhamento à mulher e também atenção ao homem, porque e é aí que tu entras também no nosso projeto, não é? Nós fazemos o sessões de coach parental, não é? E tu tanto trabalhas com elas individualmente, as grávidas, como depois também trabalhas com os pais após o parto. Eu acho isso extremamente importante, porque a realidade é. Nós, no nosso caso, trabalhamos da saúde da mulher, mas tentamos envolver ao máximo o pai naquilo que é a parentalidade, não é? Porque é extremamente importante esta ligação, além da ligação com o bebé, a ligação entre casal, haver harmonia nas decisões, haver harmonia, nas diferenças, é inevitável, não é? E, portanto, esta construção, nós tentamos estar lá no antes, no durante e no após, em todos os sentidos, porque realmente às vezes precisamos de perceber, ok, isto não me acontece só a mim,
Claro.
não é? Não é querer mal a ninguém, não é querer mal a ninguém, mas é perceber, ok, isto é normal, isto vai passar, isto tudo vai ficar bem, de uma forma ou de outra, tudo vai acabar por ficar bem. E
Claro.
é aí que eu acho que, pelo menos é essa a nossa ideia, é tentarmos dar este apoio mais global, digamos assim, à mulher.
Neste processo de gravidez, e de pós-parto também, que vocês não se
Exatamente.
dedicam apenas pela preparação para o parto e para tudo o que se envolve, os cursos de pessoal parte e parentalidade e tudo mais, mas também, mesmo em termos, quer da literacia que dão aos pais os conhecimentos para abraçarem o desafio com mais confiança, quer até pela parte física que vocês trabalham, uma mulher no pós-parto, aliás, tem desde pilates, uma série de atividades que fazem com a questão das diástases, tudo isso que trabalham e que muitas vezes não são tão valorizadas, nem tão tidas em atenção, e vocês têm essa preocupação genuína, que eu conheço, e sei que é genuína pelas vossas grávidas, e isso é muito de enaltecer, é como digo, acho que é um fator que vos diferencia muito, muito para melhor no mercado, essa preocupação global pelas vossas grávidas. Falando em grávidas, Kátia, qual é a vossa perspectiva? Achas que os pais, homens, se envolvem mais neste processo de gravidez, da parentalidade, ou, como tu disseste há pouco, só quando nasce a criança e se vem com ela ao colo é que dizem, opá, isto afinal é verdade, aconteceu mesmo. Qual é a tua perspectiva?
a minha visão, não é? Da minha experiência, não é? Já trabalho nisto há uns anos. Eu acho que realmente os homens estão mais envolvidos, no sentido do acompanhamento às consultas, de estar presente nas ecografias, nessa parte mais prática, digamos assim. Eu acho que depois também depende muito das pessoas, sabes? Eu percebo que há casais, e eu acho que também depende aqui muito da dinâmica entre eles, percebes? Entendo que há casais em que o homem faz questão de fazer parte, mas também percebo que era aquilo que eu te dizia, eu não acredito que seja, não quero fazer parte, não quero perceber disto. Não, eu acho que são vivências diferentes, sabes? Porque eles sabem que vão ser pais. Eu acho que vocês homens são muito mais práticos. Ponto número um. Sim, eu acho que nós mulheres às vezes, não é? Pensamos tudo muito. Como é que vai ser? Como é que, sabes? Pensamos tudo muito. Pensamos no parto, pensamos no quarto, pensamos. E há homens que até partilham essas vivências, mas há outros que não partilham, mas que não me parece que seja porque não querem saber. Eu acho que realmente a sensação que eu tenho, e não querendo criar aqui qualquer problema entre a mulher e o homem, não querendo aqui criar qualquer problema entre mulher e homem, ok? Que não é de todo essa a minha ideia, mas eu acho que realmente os homens acabam por perceber, ok, isto vai mudar quando tem ali um bebê à frente, não é? E pegam nele. Assim como na realidade a nós também, embora a gente vá sentindo algumas diferenças antes, mas eu lembro-me, eu a primeira vez que peguei no meu filho, estava sozinha com ele no quarto na maternidade e olhei para ele e pensei, ok, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu vou estar preocupada para o resto da vida. Eu percebi isto, sabe? Ok. Portanto, eu acredito que mesmo. Eu acho que há uma exigência social e cultural que os homens façam parte, mas acho que há poucos que ainda querem de bom grado, não é de bom grado, não é isto que eu quero dizer porque eu não quero ser mal interpretada. Há homens que realmente querem fazer parte e vão às consultas e estão entusiasmados e há outros que se calhar nem percebem muito bem, sabe? Eu estou a dizer isto daquilo que eu vou ouvindo. Outras mulheres a falar, não é? Como é evidente, e dá-me um bocado essa sensação. Mas graças a Deus já se começa a ver muito mais homens a quererem participar e a entender um bocadinho o lado da mulher.
Claro.
Não é só a barriga crescer, não é?
Sim,
É muita
claro.
coisa a acontecer.
Sim. Eu acho é que a cultura que está muito aqui envolvida, não é? Aquilo que nós fazemos historicamente, os nossos antepassados, os nossos pais, os nossos avós, a cuidadora era a mulher, não é? O homem não fazia parte dessa equação. O homem era quem providenciava os recursos, o alimento, o teto, não é? Era quem trabalhava. E a mulher era, eu acho, é a minha opinião, a trave mestra da sociedade, porque cuidava de toda a gente. Cuidava dos filhos, dos netos, dos pais e dos avós. Portanto, estava sempre a cuidar, era a cuidadora da sociedade. Eu sinto que os homens estão aqui no meio do caminho, não é? Porque a mesma cultura que os impediu de abraçar o desafio, se calhar com muito
Agora está em
estudo,
cor.
não é? Da parentalidade, não é? Também é a mesma cultura agora, esta mudança cultural, que os empurra para o projeto parental. Portanto, estou aqui um bocadinho no meio destas duas forças: de, o homem não cuida
E
porque é
atenção,
homem,
é verdade.
mas ao
Claro.
mesmo tempo querem cuidar e cada vez mais o contexto social para isso empurra, não é? Porque ao fim e ao cabo não, nada é igual ao que era antes. Antes a mulher estava em casa e cuidava, hoje em dia a mulher e bem pertence ao mercado de trabalho e tem todos os desafios e as carreiras como tem um homem e ainda bem que assim é. No entanto, isso também coloca estas dificuldades acrescidas, não é? De, muitas vezes
Claro.
a falta do cuidado que existe na sociedade, não é? Não temos quem cuide das crianças, não temos quem cuide dos idosos e isso
Claro.
é outro tipo de questões que têm que ser resolvidas, naturalmente, não é?
Sim. E atenção, que eu estava a dizer isto, mas eu conheço pais espetaculares, porque realmente já se começa a notar essa diferença, que é, não é? Era aquilo que tu dizias, antigamente era a mulher que fazia tudo, não é? Para os filhos, nessa parte da casa e dos filhos, eu agora já presencio, homens precisamente com o mesmo papel, e eu acho
Claro.
isso fenomenal, porque a realidade é que nós hoje temos uma exigência, quer em termos profissionais, quer em termos de parentalidade enorme, e portanto tem mesmo que ser partilhada, não é? E como eu costumo dizer, o filho não é só de um, é de dois. E
Claro, claro.
portanto, nem é a palavra, eu acho, ouço muitas vezes a mulher a usar a palavra ajudar. Pá, eu não gosto nada de ouvir, ai, ajuda-me muito. Não, não é ajudar, é participar, porque naquela casa moram X pessoas. As
Claro.
X pessoas têm que participar nas tarefas. E
Claro.
atenção que eu estou a dizer isto, e eu já faço isso com os meus filhos.
Sim.
Não é? São pequeninos, mas dentro das tarefas que eles podem fazer, eu digo-lhes muitas vezes, meninos, quantas pessoas moram nesta casa? E eles respondem, eu, ok, então temos que dividir as tarefas pelas pessoas que moram nesta casa.
Claro, mas sabes que é
E eles
curioso.
já vão entendendo.
Sim,
Diz-lhes isto, por favor.
eu conheço pessoas, mulheres, não é? Que têm um discurso muito feminista, no sentido disseste muito bem, que não é o ajudar em casa, é o partilhar e todos contribuem para o bem comum do contexto família. Mas, no entanto, dizem isso e defendem esse ponto de vista, mas educam os miúdos de forma diferente, não os põem a fazer. Portanto, estão aqui a eternizar o problema, apesar de se queixarem da questão, mas depois, na prática, o que fazem com os filhos rapazes é muito eternizar esta questão, não é? Porque não são foco de mudança como deveriam ser. Percebes o que quero dizer?
Mas é engraçado, eu percebo perfeitamente, mas era isso que tu estavas a dizer. Principalmente nos rapazes, não
Sim,
é?
claro. É mesmo isso.
Parece que poupamos os rapazes e eu não entendo porquê. E olha, vou dizer, o meu filho tem 9 anos. Ele ajuda-me a pôr a mesa. Ele levanta a mesa. Ele dobra a roupa dele. Ele põe a roupa para lavar, não é na máquina, mas no cesto. Tarefas que ele com 9 anos pode perfeitamente fazer. Já faz a cama. Arrumar as coisas dele e a Mariana, com 5 anos, de muito por imitação também, acaba por fazer exatamente o mesmo. Isto
Claro.
é super interessante também ver, porque depois a tarefa fica mais facilitada para o mais novo, que eles veem
Claro.
de qualquer das formas, nem sempre é um mar de rosas, ok? Às
Claro.
vezes é uma luta, primeiro que eles percebam que também têm que fazer as coisas.
Claro.
Mas é engraçado tu dizer isso, porque realmente muitas vezes nós falamos, mas depois na prática não fazemos isso,
Sim,
né?
sim.
Eu não sei se pela força das circunstâncias, não te vou dizer que não, se calhar isso ajuda, não é? Estou sozinha, estou com os dois, se calhar é muito mais fácil para mim pedir-lhes ajuda para eles fazerem certas e determinadas coisas, entendes?
Claro.
Do que se calhar se fôssemos quatro aqui em casa. Não sei dizer, não sei responder porque não tive essa experiência durante alguns anos, mas eles eram pequeninos.
Claro.
Agora são maiores, é diferente. E eu quero acreditar que eu faria mais ou menos a mesma coisa. Mas a realidade é que se calhar as circunstâncias também ajudam, não é? Não vou dizer que não.
Claro, mas isto é um repto que a gente lança aqui às mulheres que nos ouvem. Sejam focos de mudança e comecem com os vossos filhos. Porque aí começa, não é? Mudem logo à
Claro.
partida, a próxima geração.
Sabes que eu dizia muitas vezes? Eu dizia muitas vezes assim: os homens que não fazem nada em casa, a culpa é das mães. Eu dizia esta frase imensas
Claro,
vezes.
sem dúvida.
E pronto, o universo, Deus, o que tu quiseres acreditar, pôr-me um filho nas mãos e disse: ok, então agora faz melhor. E eu juro, juro que estou a tentar dar o meu melhor.
Sim, mas sabes que eu tenho essa experiência pessoal, enquanto filho, porque a minha mãe é uma senhora fantástica que sempre me pôs em casa a fazer tudo e, portanto, eu desde sempre cozinhei, desde sempre arrumei, desde sempre. Eu morei no Porto quando fiz o meu curso e nunca fui nem com marmitas, nem com roupas de um lado para o outro, porque eu cozinhava lá e tinha lá a roupa e era lá que lavava e passava a ferro a minha roupa no Porto, não andava com malas, nem com uma mochilinha para cá ao fim de semana, sem ter esta necessidade, percebes, de dependência de ninguém. Portanto, mas isso
Amanhã muito à
está.
frente.
Isso foi muito fruto da forma como fui educado. E a minha mãe, sem saber, foi uma visionária. Porque,
Ou a saber, não sabes? Se
lá,
calhar foi a saber.
Sim, eu acho que
Não é? Falta saber, não é, o que é que ela viveu antes. Portanto, isso tudo acaba por nos
a
influenciar,
minha
não
mãe
é?
veio de uma família muito, muito tradicional, em que estava a minha avó era
Claro.
doméstica, portanto, era uma cuidadora, o meu avô trabalhava, portanto, estás a ver, há aqui uma mudança de geração e ela foi o veículo de mudança, sem dúvida nenhuma. E os meus filhos rapazes, tenho o mais velho na faculdade, que cozinha lá e já é lá a sua vida, tranquilo e não sei o que mais, porque também lá está, neste processo, manteve-se esta dinâmica e tenho dois filhos rapazes que são autónomos, autónomos,
Claro. Claro, e olha, Ricardo.
no sentido de não terem dependência de ninguém, porque uma coisa que eu me recordo, por exemplo, numa consulta, quando nasceu a minha pequenita, numa consulta pré-natal, foi, quem nos consultou não nos conhecia, e portanto disse, pronto, agora se calhar comecem a planear, não está perto da hora do parto, façam umas comidinhas, congelem, isto para a minha esposa, façam umas comidas, congelem, para depois, nas primeiras semanas, pá, uma semana pelo menos, ter ali comida já preparada, não sei o que mais, e ela riu-se, ela, mas ele cozinha tão bem, ou melhor que eu, não dá nada a ver lá com isso.
Claro.
Mas percebes, mas culturalmente, ainda quem nos consultou,
Ainda se passa essa ideia,
tive esta preocupação. Não é? Que foi bom ter esta preocupação, mas isto mostra que se calhar isto é uma realidade em muitos casais. Esta dependência, se não está lá a mulher, não é? Não se come comida cozinhada, nem se veste
claro.
roupa passada a ferro, nem se percebes. E isso deixa-me preocupado, mas triste também,
É
sabes?
verdade,
É?
é.
Não,
Sim,
não, não é
eu
algo
olha.
que enquanto homem me deixe de todo orgulhoso, deixa-me envergonhado, deixa-me triste, porque nós não devemos nem podemos ser dependentes de ninguém. Não é? Temos que ser autónomos, ser
Exato,
capazes.
seja homem ou seja mulher, eu
Exatamente.
acredito totalmente, acho que é
É.
extremamente importante.
Sim, é muito
E é
isso.
assim que eu tento educar os meus filhos. Olha, o Matias tem 9 anos e já está a aprender a cozinhar.
Claro, e bem.
Dentro, não é? Da segurança, da
Claro.
normalidade, sempre me supervisar. E ele
Claro.
fica todo contente, quer participar, então aos bocadinhos. E eu acredito que passo a passo, não é? Coisas pequenas que eu estou a fazer a minha diferença.
Claro.
Sabes? E quero acreditar que o meu filho vai ser um homem às direitas, estás a ver? Sim, acho que estou no bom caminho. Eu pelo menos estou a dar o meu melhor, vai. Eu tento sempre dar o meu melhor, depois a própria vida também se vai, não é,
Claro.
encarregando de lhes mostrar as coisas também como elas são, não é?
Claro. Ó, Kátia, tu disseste há bocadinho uma coisa que eu acho que é muito importante e é verdade. Quando nasce o filho, tudo muda, não é? Disseste, quando viste o teu filho pela primeira vez, disseste, ok, agora nada mais será como antes, vai ser tudo diferente. Achas que isso acontece só no primeiro filho ou também acontece um bocado no segundo?
Eu acho que sim, aquela sensação maior é no primeiro, porque tu realmente não sabes para o que é que vais. Quando tens um segundo filho, já sabes mais ou menos as etapas que vão acontecer. Portanto, esse choque é um bocadinho menor. Por outro lado, quando me dizem, muitas vezes ouvi a frase, ah, o segundo é muito mais fácil. Eu não acredito. Não é verdade. Não acredito no sentido em que realmente é fácil, porque tu já sabes as etapas e sabes que momentos menos agradáveis que eles vão passar, mas tens novamente que mudar tudo, não é? Porque é mais um ser que entra na tua vida e que tens que, além de te adaptar a ti e ao casal, outra criança. Epá, e isto não é brincadeira, não é também, não é assim a coisa mais difícil do mundo. Não acho que seja. Acho que tudo se faz com calma, tranquilidade, tudo se faz e tudo é possível. Mas depois tens que entrar ali, tens que lidar com as emoções, não é? E nem sempre os nossos filhos, o Matias fala do que sente, mas não é um miúdo que fala muitas vezes. Às vezes eu tenho que puxar um bocadinho por ele. Se calhar de eu estar um pouco mais distraída, se calhar vão acumular ali emoções que não era suposto, entendes o que eu estou a dizer? Por acaso eu sou uma pessoa que tento estar atenta às emoções deles, ao estado de espírito deles, eu perceber porque é que num dia estão mais zangados. E esta gestão para eles, não é? Eu acho que realmente passar de filho único durante uns anos para de repente ter ali outra, uma irmã e ter que dividir de repente todas as atenções, o espaço, eu acredito que não seja fácil. Eu acredito que não seja fácil, até porque nós depois acabamos por ser um bocadinho mais exigentes com os mais velhos, porque de repente eles
É verdade.
parecem-nos enormes, não
É verdade.
é? E na realidade são crianças na mesma,
Sim.
não é? E eu lembro-me muitas vezes de dizer assim, ai filho, ser filho mais velho é muito chato, não é? Porque nós inevitávamos dizemos assim ao filho, tenta entender, ela ainda é pequenina, ou tens que ter paciência que tu és o mais velho. Pá, coitadinho, não
Claro.
é que seca estar a
É
ouvir
porque...
toda hora isto. Portanto, esta gestão, enquanto mãe, para mim não foi nada fácil nesse sentido.
Claro.
Pois tudo o resto, banhos, alimentação, eu acho que isso faz-se bem. Não é isso que é preocupante. É realmente esta parte emocional, a gestão de conflitos entre eles, custa mais um bocadinho. Mas realmente o choque maior, para mim, pessoalmente, pode haver mulheres que sintam de outra forma, mas para mim é o primeiro,
É o
sim,
primeiro,
sem dúvida.
né? Que tu muda
E não
toda a
quer
tua
dizer que o
vida.
segundo seja fácil, mas o primeiro é aquela mudança radical, não é?
Sim, é.
É uma mudança grande, sim.
Partilho da opinião, também concordo com isso. Cátia, estamos
Obrigada.
quase, quase, quase a terminar. Vou fechar
Está
o episódio.
favorecido.
Passar a voar, eu tinha-te dito. Vou fechar o episódio com a questão que faço sempre, para fecho de episódio, que é: que legado é que queres deixar aos teus filhos? Como é que queres que eles se lembrem da mãe Cátia?
Ah, apanhaste-me desprevenida. Eu sou muito emocional, sabes? E principalmente no que trata dos meus filhos, mexe um bocadinho comigo. Opa, quero que eles olhem e pensem assim: fogo, a minha mãe é uma lutadora, nunca desistiu, esteve sempre ali para nós e eu sei que aconteça o que acontecer, a minha mãe vai estar ali para mim. Acho que principalmente é isso, sabes? É saber que a tua vida pode dar mil e uma voltas e tu sabes que tens sempre ali a tua pessoa, sabes? Eu tenho isso com a minha mãe e, portanto, é o mínimo que eu espero dar aos meus filhos, que é sabes? É os meus filhos olharem, é a minha pessoa, eu preciso de alguma coisa, eu estou mal, tenho a minha mãe, sabes? E a minha mãe até pode não resolver, mas vai-me aliviar, vai-me ajudar e emocionalmente vai-me. Acho que é isso, Ricardo. Acho que
Boa, Kátia, conversa deliciosa. Que bom. Olha, obrigado.
obrigada aí, Ricardo.
Obrigado por teres
Obrigada.
aceito este desafio e foi espetacular. Está bem? E até à
Sim,
próxima.
obrigada, Ricardo. Muito sucesso. Beijinho.
Beijinho, obrigada.